São 8h33, bora lá.
Bem, neste dia em 1973, morri em Conakry aos 48 anos.
Tão novo.
Tão novo. O herói da independência da Guiné-Bissau, cujo hino, aliás, estamos a ouvir, e uma das mais históricas personalidades africanas, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral nasceu em 1924 em Bafatá, uma cidade da Guiné-Bissau, mas ele vai passar os primeiros anos em Cabo Verde, onde o pai era lá professor. Vai ser neste arquipélago que ele vai conhecer as duríssimas condições de quem lá vive. É que por aqueles anos a fome e a seca, que aliás assolam tantas vezes Cabo Verde, tinham matado dezenas de milhares de pessoas e provocaram uma imigração em massa. Ele em 45 recebe uma bolsa de estudos para o Instituto Superior de Agronomia, cá em Lisboa, e vai ser na capital que ele começa logo a fazer parte dos movimentos antifascistas e vai se juntar a um grupo, eu te chamaria um grupo de ouro, de outros africanos que estudavam também cá em Portugal, gente como Mário de Andrade, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, que vão ser os futuros líderes dos partidos independentistas de Angola e também de Moçambique. Ele depois, já formado em engenharia, já engenheiro, vai ser colocado na Guiné, nos serviços agrícolas e florestais, e vai poder viajar pela então colónia portuguesa, de lés a lés, num recenseamento que lhe vai dar a imagem única da verdadeira realidade social da Guiné na altura. Ele vai conhecer o país verdadeiramente. Claro que ele vai logo meter-se em assados com as autoridades portuguesas, que acharam pouca graça a estas pessoas que questionavam a justiça e até a legitimidade da ocupação colonial. Ele vai ser obrigado a mudar-se para Angola, onde se vai juntar ao MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, como sabemos. Ele vai participar numa interessantíssima conferência, a Conferência de Bandung, que tentava desenhar um novo mapa político para a África e também para a Ásia, ou seja, já uma afastar, digamos assim, o eixo da Europa para a Ásia. Depois, nos finais dos anos 50, ele vai fundar com o cabo-verdiano Aristides Pereira, outro grande herói independentista, uma força conjunta clandestina, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, que é até hoje o principal partido guineense, e eles vão organizar o quê? Greves e protestos contra as autoridades portuguesas. Elas vão ser fortemente esmagadas pelas autoridades, claro, e resultando às vezes em dezenas de mortos. O partido vai legalizar-se em 63, não na Guiné-Bissau, mas em Guiné-Conakry, que é um estado vizinho, e começam então a luta armada contra os portugueses, que vai ser mais um braço da guerra colonial. Foi consensualmente o mais duro, e aquele em que a derrota para os portugueses era a mais certa. A Guiné é constituída por selvas, portanto eles conheciam muito bem o terreno, e os portugueses que eram mandados lá de Val de Palhaços, coitados, também tinham sorte nenhuma. Bom, mas o grande papel da Amílcar vai ser como o teórico, ele era um intelectual, vai ser um teórico da Revolução. Ele é chamado pedagogo da Revolução. Ele defendia a educação como a grande arma da libertação. Uma libertação, diga-se, que ultrapassava as fronteiras da própria independência. É uma luta que passava também pela erradicação de todas as formas de subjugação da pessoa humana. Era uma pessoa mesmo incrível, sendo por isso indissociável para ele da luta contra a ignorância e também a promoção do conhecimento e da cultura. Ele foi um diplomata incansável. Em 1970, por exemplo, ele é recebido pelo Papa, numa chapada gigantesca à ditadura portuguesa, e depois em 71 ele faz um belíssimo e inflamado discurso na ONU. Ele é, se não me engano, o primeiro líder de um movimento independentista africano a discursar, aliás, nas Nações Unidas. É um discurso histórico a todos os níveis, em que ele se apresenta, quando chega, como um combatente anónimo que lutava pelos direitos fundamentais das populações, no caso da Guiné e de Cabo Verde, assim como de toda a humanidade, disse ele. Esta descrição não é inocente. Ele, ao assumir a condição de combatente anónimo pela humanidade, fazia, digamos assim, eu não estou aqui por mim, nem particularmente pelo meu país, nem pela independência do meu país, mas sim pela libertação da humanidade como um todo. Ele fez este tipo de discursos em muitas outras ocasiões, sempre batendo-se pela dignidade, pelo progresso e pela felicidade humana. Ele, no entanto, não chegaria a assistir à declaração unilateral, primeiro só da Guiné, da independência. Isto aconteceu em setembro de 73, que é quando a Guiné marca e bem a sua independência, e depois a ratificação por Portugal chega no ano seguinte, como sabemos, depois da Revolução, em 74. Porquê é que ele não chega a assistir a isto? Porque ele vai ser assassinado, acredita-se por alguém do seu partido, não se conhece bem quando, num ato talvez de traição, mas não, as circunstâncias são nebulosas, mas desaparecia assim aquele a quem uma sondagem da BBC, imaginem, considerou o segundo maior líder mundial de sempre, à frente de nomes como, por exemplo, o Churchill ou a Catarina II da Rússia. O grande combatente pela independência africana, descreve-o também assim a BBC, que juntou mais de 1 milhão de guineenses para se libertarem da ocupação portuguesa. O primeiro presidente da Guiné livre acabou por ser o seu irmão, Luís Cabral, mas é ele o grande herói da independência da Guiné e um dos grandes heróis de África. E deveria ser, conseguissem os portugueses livrar-se finalmente do seu sonho colonial, considerada uma das grandes figuras também da história de Portugal. Mas olha, pelo menos que retenham o nome deste herói. O Amílcar Cabral morreu faz hoje 48 anos. Vamos